רבותיי, הביאו שבת עם קנאי שמלבשים של פינקוס, כפי כמונטו, אמוציונדו, גוסי מונטו. Eu mandei fazer cópia agora para vocês verem dentro, tá? Não quero estragar. Mas antes disso também, eu queria mostrar para vocês um midrash em Pachá Kitissá. Também me empolgou. Nessa Pachá tem um passuco interessante.
Muito bem.
Olha isso, isso mesmo. Em Pachá Vayakel, Rabotai, Perek Lamed Hei, Passuk Lamed. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא השם, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. תיקד איזה ניסו. ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. תא קלארו, כי הפסוק בין פעלה פרז'נטי עקי. יומז בפסוק תנתם בין רבותיי, עם פרשה כתיסה. יוני, ומולה, ג'ודה בלקורא.
כתיסה. אה?
Eu vou mostrar para vocês. Aqui lá não era U, lá era Ei, que Hashem está falando para Moishe Rabbeinu. Lamed? Opa, rápido. Isso. Vai dar bem? Lamed Aleph, Pasuk Beis. Deve ser a mesma coisa, tá, Rabotai? É o mesmo Kavaná, os psukim. Esses dois psukim. Vai dar bem Hashem el Moshe lemor. Rei karati b'shem b'tzalel ben uri ben chur lemate Yehuda. Hashem está falando para Moshe Rabbeinu. Karati b'shem b'tzalel ben uri ben chur lemate Yehuda. Hashem falou para Moshe Rabbeinu. E aqui em Pashá vai aquele, Moshe Rabbeinu está falando para Am Israel. Reu que Hashem karat. É a mesma coisa. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer, Ei, karati b'shem b'tzalel ben uri ben chur lemate Yehuda. Então o Midrash, ele fala, eu vou ler para vocês o Midrash. Ele fala o seguinte, דבר אחר, ראי קראתי בשם בצלל, הדו הוא דחסיף מה שהיה כבר נקרא שמו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתקנתי ומרוי שיעשה המשכן, כבר קראתי לו שם. עד שאדם הראשון מוטל גוילם, הראה לו הקדוש ברוך הוא כל צדיק וצדיק שעתיד למוד ממנו. פעלו מדרש, רבותיי, כי השם... Falou para Moshe Rabbeinu, não pensa que Bezalel é agora uma novidade agora. Colocam de lado essa folha, depois vamos ver, tá? Agora colocam de lado. Não pensam que Hashem, que Bezalel é uma novidade. É uma novidade. Bezalel surgiu e ele fez o Mishkan. Já foi muito tempo atrás, eu falei já que Bezalel vai ser a pessoa que pode construir o Mishkan. E fala o Midrash, quando Adam Arishon ainda, Adam Arishon estava vivo, Hashem falou para Adam Arishon, Kol Dor Vedorshav, e lá já falou, vai chegar a hora que Bezalel ele vai poder construir o Mishkan, vai ser a Ui para construir o Mishkan. Isso que é o Pshat no Pasuk, fala o Midrash. Ei, karati b'shem Bezalel. Hashem está falando, eu já faz tempo falei que Bezalel vai ser a pessoa que vai construir o Mishkan. Assim fala o Midrash. Rabotai, qual que é o pshat? Tem continuação do Midrash, tem que ver, é um Midrash cachê, né? Depois vocês olham sozinhos, mas qual que é o pshat? Hashem já tinha decidido que Bezalel vai construir o Mishkan? Então, no Ramban a gente vê nessa parasha também, quem viu o Ramban, a verdade é o seguinte, olha o pshat apashut, Rabotai. Hashem falou que Bezalel é a pessoa reuia para construir o Mishkan, a pessoa que tem a Chochmat Lev, que precisa... a Nessaolibo, a Chochmate, que precisa para construir o Mishkan, para fazer o plano do Mishkan e tudo. Mas é claro que Bezalel tinha também o livre-arbítrio. Claro que ele poderia chegar e não, no fim não construir o Mishkan. Bezalel, Hashem falou que eu vou dar Chochmá para Bezalel, que ele vai conseguir construir o Mishkan. Vai ser a Ui para construir o Mishkan. E no fim foi mesmo assim que Bezalel ele construiu o Mishkan. O que sai desse Midrash, Rabotai, e é uma coisa muito importante vocês saberem, tudo, o Midrash ele fala, não só Bezalel, a Kadosh Baruch Hu, ele dá as forças para todo mundo, ele dá o potencial para todo mundo, ele já decidiu isso, que o potencial, que Bezalel vai ter o potencial quando ele criou o mundo, ele dá as forças para todo mundo, mas a pessoa tem que aproveitar essa força. Bezalel, ele era Raui para construir o Mishkan. E ele aproveitou essa chokhmah que Hashem deu para ele e ele foi lá e construiu o Mishkan. Mas não precisava ser, ele tinha o livre-arbítrio de não construir o Mishkan. Por que eu falo para vocês isso? Por que me negociou muito esse Midrash? Os livros de Mussar falam muito isso e eu vejo isso na prática também, tá? Toda pessoa, a Kadosh Baruch Hu dá chokhmah para ela, dá qualidades para ela, dá toda pessoa, vocês vão perceber, cada pessoa tem as suas qualidades, as suas forças dentro dela, e Hashem dá isso para a pessoa, Hashem dá essas forças para a pessoa. A pessoa ela tem que agora lotzi lapoal, a força que Hashem deu para ele dentro dele. E isso depende da pessoa. As forças, Hashem dá para ele. A força para Bezalel, Hashem deu, que ele foi o Chacham Lev, que ele conseguiu fazer isso. Mas na prática, ele que fez isso na prática. Dependia dele e ele fez isso na prática. Todos vocês têm que saber, Abotai, todos vocês, sem exceção, todos os Bahurim têm forças incríveis dentro dele. E que Hashem dá essa força, como deu para Bezalel, dá força para cada um que ele pode ser. Mas ele tem que lotzi lapoal, essa força, isso depende dele. Se ele aproveitar essa força, o Lashon do Midrash na frente é Lo lechinam natati. Tem um Lashon aqui que eu vi, Lo lechinam. Eu dei essa força para Bezalel, não stam kacha, eu dei a força para ele poder fazer o Mishkan. Você sabe que eu contei para vocês uma vez que os Gedolim, os Tzadikim, eles sempre ficavam preocupados, que eles viam neles uma força. A Rebbe Sol Salanter, por exemplo, era muito inteligente, assim. E ele sempre ficava preocupado, será que ele está aproveitando bem a inteligência dele para que Hashem deu para ele? Porque se Hashem deu para ele essa inteligência, por algum motivo Hashem deu para ele. E ele ficava preocupado se ele está aproveitando mesmo. Todo mundo tem que ter essa preocupação. Hashem dá essas forças, mas para aproveitar mesmo, para a pessoa crescer, para nascer da boa, cada bahur, sem exceção, tem uma força enorme que ele pode sair, Rosh Shivot, Magide Shiurim, mesmo Balebati, mas que vão dar Shiurim, que vão ser. Todo mundo, sem exceção, eu falo isso para vocês, fala que eu tenho um Midrash, eu vejo isso na prática. E muitas vezes eu vejo, infelizmente, que o bahur tem essa força, mas eu sinto que ele não está. Não está aproveitando o potencial dele, não está. Isso dói o coração, isso dói, porque se já tem esse potencial, a gente percebe, pena que não está. Isso todo bahur tem que saber. Eu fiquei pensando comigo, Rabotai, assim, piada, mas não piada, né? Mas se Bezalel, ele vivesse no tempo do celular, não sei se ele construiria o Mishkan. Ele tinha essa força de construir o Mishkan, mas ele usaria, Deus me livre, né? A força para brincar no celular, para perder tempo no celular, e não ia sair um Bezalel construir o Mishkan. Bezalel tinha a sorte que ele não viveu no tempo do celular, e ele aproveitou a força dele para construir o Mishkan, para fazer o Ratzon Hashem, e saiu o Mishkan. Por que eu falo isso para vocês? Só para a gente ver hoje, muitas vezes, a gente fala isso, né? Meninos brincando com o celular, o tempo todo mandando mensagem e tudo. Isso quer dizer não aproveitar a força que a Hashem dá para a pessoa, não é para usar o celular, não é para brincar no celular, né? E a pessoa acaba usando, não aproveitando essa força que ele tem, e ele vai ficar fazendo outras coisas bobas que no fim não vai sair o que a Hashem quis que saísse. Todo bahur tem que estar ciente disso e preocupado se ele está aproveitando o potencial que a Hashem está dando para ele, né? Que ele pode, e pode mesmo, é inimaginável o que pode sair de cada bahur, uma inteligente, eu vejo, tem meninos, um é muito inteligente, outro talvez não é tão inteligente como o outro, mas ele tem uma força de paciência para querer entender, outro é teimoso, que ele não vai sair, cada um tem a sua qualidade, a sua vantagem, não tem ninguém que não tem. E ele sabendo da qualidade dele, e ele aproveitando esse potencial que Hashem deu para ele, ele pode crescer muito. Mas tem que aproveitar. Tem que pegar esse potencial, aproveitar e ir para frente. Deixar o celular de lado, só quando precisa mesmo. Não brincar com o celular. Eu contei semana passada aqui na Yeshiva à noite, que teve um boguer da Yeshiva Gvoá, que ele fez um estágio com alguma pessoa muito bem sucedida. Ele fez um estágio lá, foi passar um tempo com uma pessoa muito bem sucedida. E ele me contou que uma das coisas que marcou ele foi que essa pessoa o dia inteiro não mexe no celular. Não é uma avrech kolel. É uma pessoa, um dono de uma firma muito grande, tá? Ele o dia inteiro não mexe no celular. Não tem celular na mesa dele. Não tem. Ele só fica conversando com pessoas, analisando, produzindo, etc. Não tem celular. Uma pessoa que quer chegar para algum lugar, não adianta, tem que deixar esse celular de lado e produzir mesmo. O celular é anti, não adianta. Então, isso eu quero que você tirar desse midrash, que para mim isso foi uma Mussar Askel. Hashem, ele deu o potencial para Bezalel, para construir o Mishkan. Hashem já decidiu isso no começo do mundo, que Bezalel vai ser Raui para construir o Mishkan. Ele era Raui para construir, ele tinha as forças para construir o Mishkan, mas não necessariamente precisava acontecer isso. Na prática, aconteceu. Ele teve o livre-arbítrio, mas aconteceu, ele conseguiu construir o Mishkan, ele construiu o Mishkan. A mesma coisa, cada um de nós, não é para construir o Mishkan, mas cada um de nós tem o seu potencial, que Hashem coloca na gente, que a gente pode sair muito. Depende da gente. Quanto nós vamos se esforçar para tirar esse potencial? Quando nós vamos... Cada coisa que a gente faz, tudo, tá? Na Yeshiva, Baruch Hashem, dá para aproveitar, dá para... É Shabbatot, é à noite, é de dia, é Yun, é Bekiyut, é aproveitar os Darim direito. A pessoa aproveita esse potencial, ele cresce muito, em Lechaer, como dá para crescer. Tá certo, Rabotai? Isso, número um. Número dois, pega uma folha. Sabem que dizem que a esposa do Rabbi Shmuel Salanter, ela queria comprar a loteria. Interessante essa história, assim está escrito. Ela queria comprar na loteria. O Rabbi Shmuel Salanter não deixava ela comprar na loteria. Comprar a loteria. E por que não? Então contam que o Rabbi Shmuel Salanter falava para a esposa dele assim: imagina só se você vai ganhar. Qual o problema se eu vou ganhar? Então ele falava assim: que Hashem dá dinheiro para uma pessoa, tem que fazer a coisa certa. Imagina se vai ganhar lá 10 milhões. É uma responsabilidade enorme usar esses 10 milhões, fazer a coisa certa, fazer as... Então ele falava que é demais isso para ele, responsabilidade demais para ele, para Hashem dar tanto... Então ele não queria que a esposa jogasse na loteria para não ter essa responsabilidade de saber o que fazer com esse dinheiro. Ele é muito preocupado com isso, pessoal. E nós todos temos que ter isso. Deve ter que saber que a gente tem alguma coisa que recebemos de Hashem, aproveitar isso, aproveitar, para depois chegar no fim e falar: olha, aproveitamos do potencial que Hashem deu para mim. Olha o Rebbe Shimshon Pinkus, é outro assunto, mas tem a ver, tudo tem a ver. Meishachaychi, como vê aí, Rebbe Shimshon Pinkus. O Passuk fala na nossa paraxá, quem se lembra, Vavei Amudim. Fala o Rebbe Shimshon Pinkus, Sefer HaTorá Kulá, Ubbchinat Vavei Amudim, que Yadua Miakadmonim, Kimat Kol Amudei HaTorá, Potchim Beot Vav, Haot Ametsuya Beyoter Betorá e Vav. A letra que é mais comum na Torá é Vav. Ele não fala isso aqui, é interessante, mas para botar aí, vocês vão perceber, quem é Balcone já percebeu, deve ser, que a grande maioria dos psukim que tem na Torá começa com Vav. Perceberam isso, Yoni?
Agora eu estou vendo.
Tá vendo? A grande maioria. Quando eu vi esse Rebbe Shimshon Pinkus, eu comecei a olhar no Chumash um pouquinho, perceber isso. A grande maioria, tá vendo, Betinho? No Chumash, tudo é Vav. Um ou outro pasuk começa sem Vav. Mas a maioria dos psukim começa com Vav. Começa com Vav. Yesh beze inyan amok, fala o Rebbe Shimshon Pinkus. Beshone misafot acherot. Diferente que outras línguas, lavdil, ba nechshevet tichat mishpat beot vav letaud digdukit. Em outras línguas, começar com vav está errado, não se começa. Em português, quem é o nosso português aí de faculdade? Em português, começar um parágrafo, não? E, não se começa. Isso até eu me lembro, tá? Que eu não fiz faculdade, mas é professora de português lá do ginásio e do primário. Que não se começa um parágrafo com E. Tá certo? É? Tá certo. Em outras línguas também é assim. Não se começa um parágrafo com E. Mas Batorag do Chá, ele fala aqui: Rova psukim matchilim im vav achibur. Vai isa, vai avô, vai omer. O tempo todo vav, vav. Asibar lekachi, fala o Rebbe Shimshon, mipnei sha a Torá kulá yem shechiyut achat. A Torá inteira é uma shechiyut. Hi matchilá im breishit. começa com Breishit, Vasharsheret Machaberet, Pasuk le Pasuk, Nadvach al Gabe Nidvach, Nima Benima, junta com o outro. A Pasuk Arishon Yotzeret Hasheni, Hasheni et Hashlishi, Hashlishi et Arvi, Bibreishis ad Leinei Kol Israel. Tudo tem, tem a ver, traz o outro. Lachen, a Torá omeret, ve Abraham, ve Yitzchak, ve Yaakov, כי מאברהם יצא יצחק, מיצחק יצא יעקב, עד למתן תורה ולכניסה לארץ ישראל. התורה כולה בנויה בצורה כזאת. ומה קויזה טרייז, תרוסה אותרה. זהו בעצם הכלל הידוע שנעוץ סופו בתחילתו. איסו כי הפרופונדידדי דו כלל, כי סיימפרי ופין תיאבק כאום קומסו. בכל המשך של דברים הקשורים אחד לשני, ישנה נעיצה בין סוף הדבר לתחילתו. כמו שרשרת שכל חוליה ננעצת בחברתה ומהכוחנתי כדה קרואנו אותרה, ובסופו של דבר החוליה האחרונה ננעצת בחוליה הראשונה, זהו יסוד גדול שעל ידו ניתן להבין הרבה תופעות. דוגמה לכך, פעלו לבשימשון, ההתפתחות של ילד. רואים לפעמים ילד בן 8, שמצד אחד מבין כבר טוב מאוד את דברי הגמרא, ומצד שני משחק כמו תינוק. הדבר נובע מכך שכל שלב מההתפתחות שלו הוא תופס מעט מוקדם. הוא תופס את השלב הבא של הגדלות כשהשלב הישר עדיין נמצא בו. אין שפגו גמרא, מדעין דתן, הברינקדו הידה. וחולף ממנו רק מאוחר יותר, כי הפוקר בי פרדה עבודה די ברינקתם בין. דוגמה נוספת לכך היא העובדה שקדושת השבת חודרת לערב שבת ולמוצאי שבת. כי מאחר וזו היא שרשרת, הרי הכל חטיבה אחת, ורואים שהכל שייך לבעל הבית אחד. אחרת היה ניתוק בין השלבים וכל שלב היה בפני עצמו. לפעלה קונטינואה פרנו סובי הגאולה תמבין, כי הוא קידי הפעלה פרבוסדס לרבשים של פינקו, זהו סיגינטי. Ele não fala isso mufurash, mas ele está pensando nisso também. Mas a gente vê também, em relação à Torá, Rabotai, que isso, que uma coisa traz a outra. A gente, lembra que eu falo para vocês, muitas vezes, a pessoa fica pensando, como que eu vou conseguir crescer tanto em Torá? Você não está muito raham, eu estou tão longe disso, eu não sei nem um tosfô direito. O que a gente sempre fala para isso? E a pura verdade, a pessoa, no começo, ela não sabe, não pode imaginar, mas cada tosfô que ela aprende, que ela entende, ela vai crescendo e fica mais fácil tudo. Na hora, no começo, é muito difícil ela imaginar, eu vou saber, vai ser requiduche. Claro que não. Mas depois ela vai estudando, toque que ela vai estudando uma coisa atrás da outra, ela vai crescendo, ela vai entendendo, ela vai... E fica mais próximo tudo. Cada gmará traz a outra gmará, ela entende melhor, uma coisa traz a outra. Esse vuv de emsher, na Torá, isso é muito visível. Que uma coisa traz a outra. Cada crescimento do Bahur, da pessoa, vai trazendo outras coisas. Eu falei faz pouco tempo para um Bahur, que muitas vezes, a Bahur ele pergunta, mas o Rabino, por que ele quer que dorme na Yeshiva? Por que é tão importante dormir na Yeshiva? Isso é uma das coisas que o Bahur não entende, né? Mas imagina só, Rabotai, o Bahur ele dorme na Yeshiva. Tem um monte de consequências. Ele dorme na Yeshiva, aí automaticamente os amigos dele são aqueles que dormem na yeshiva, não aqueles de fora. Aquele que está fora da yeshiva, ele vem estudar na yeshiva, ele tem amigos fora da yeshiva, e os amigos fora da yeshiva puxam ele para outras coisas, aquele vem dormir, ele já está mais na yeshiva. Um monte de consequências tem de cada coisa que a pessoa ela faz em relação a Avodat Hashem. Não é só uma coisa certa, não é uma matemática normal, Rabotai, que vai indo, vai crescendo. Uma coisa traz a outra e vai indo e vai... Isso se vê muito em Torá, muito em Torá, que as coisas vão acontecendo, uma coisa vai trazendo a outra coisa, sem a pessoa perceber isso. Isso eu pensei, a gente vê isso muito na prática, na Avodat Hashem em Torá, isso que ele está falando aqui, esse Vuv de Mshechiyut, que cada Pasuk que tem na Torá é um Vav, é mais um Vav, é mais um Vav, mais um Vav, porque a Torá está falando que um Pasuk traz o outro, uma coisa traz a outra, para você saber. Se começa, vai começando e vai indo, vai... É diferente lá, Havdil, Rabotai, que outras matérias, outras profissões, que é diferente. Talvez também tenha um pouquinho disso, mas é diferente. Eu aprendo isso, aprendo isso, aquilo. Em Torá, a pessoa ela vai crescendo, vai se abrindo portas, que ela não era para se abrir antes, mas com o crescimento vai se abrindo, o horizonte fica maior, vai se abrindo, vai entendendo melhor. E por isso a pessoa, ela acha no começo que está tão longe, porque ela não começou ainda. Ela vai começando, ela vai vindo, e uma coisa traz a outra. Isso a gente vê aqui no Reb Shimshon Rabotai, que ele fala esse Vuv de Mshechiyut, aqui em Lashon HaKodesh, na Torá, tudo é Vav, tudo vai, vai, e uma coisa vai trazendo a outra. Eu gostei muito dessa Machshavá do Reb Shimshon. Quem se lembra, qual que é a resposta? A Torá falou aqui tantas vezes, Kashet Tziva Hashem et Moshe, Kashet Tziva Hashem et Moshe. Bichlal, a Torá chozer aqui, vai aquele pekudê, não dá para reconhecer a Torá. Reconhecer a Torá. A Torá que tudo fala beremazim, tem um monte de alachot que sai da Torá beremes, e aqui a Torá, herich, herich, de novo, é uma chazará, vai aquele pekudê, é chazará de trumat et saber, praticamente. Só que Trumat Tetzavé era o tzivui que Hashem mandou fazer. Trumat, o Mishkan, Tetzavé, os Kelim, os Bgadim. E aquele Pekudê também. Ele fez o Mishkan com os Kelim e fez os Bgadim também. É uma Hazara, praticamente. Para que essa Arihut natural e o tempo todo? Kashet Tziva Hashem et Moshe. Kashet Tziva Hashem et Moshe. Quem se lembra a resposta? Tem várias respostas, né? Tem três respostas, tá? Agora ficou tarde já. Tem uma resposta do Briskerov, muito bonita. Quem quer, olha dentro, no Gris Alatoira. Muito bonita, com Marmaraim Bechorot, Daf Yudzayim, Yevshalat Samtzeh. Muito bonita, quem quer, olha dentro. A segunda resposta é do Beis Halevi. Do Beis Halevi. O Beis Halevi, ele fala, quem se lembra, ele fala que o Mishkan veio lechaper o Cheta Egel. O Cheta Egel foi, praticamente, não foi a Avodah Zarah. Ninguém não pensou em Avodah Zarah. O Cheta Egel foi, explica lá o Beis Halevi, quem quer olha dentro, que os Yehudim, eles queriam ter o Egel porque eles achavam que isso vai ser bom para eles. Mas eles acabaram esquecendo que se Hashem não mandou, então não tem que fazer, não tem que inventar coisas em Avodah Hashem. Que Hashem mandou, tem que fazer. Inventar coisas, se Hashem não mandou, não, é muito bom, é muito bom. Não, se fosse bom, Hashem mandaria. Hashem não mandou fazer Egel, então não tem, não é, então não é bom. Então não é bom. Os Yehudim esqueceram disso, né? No Cheta Egel, assim fala o Beis Halevi. Isso foi o principal pecado deles. Portanto, o Mishkan, que era o tikkun do Cheta Egel, o Mishkan era Kashet Tziva Hashem et Moshe. Eles construíram o Mishkan não porque eles entenderam que o Mishkan é uma coisa boa. Não, Hashem mandou construir o Mishkan. Hashem mandou construir. Então a Torá falava o tempo todo, Kashet Tziva Hashem et Moshe, Kashet Tziva Hashem et Moshe. Eles fizeram o Mishkan não porque eles entenderam que é uma coisa boa, e sim porque Hashem mandou construir o Mishkan. E assim tem que ser a cabeça da pessoa. Não porque eu entendo que é uma coisa boa. Hashem mandou, eu estou fazendo o que Hashem mandou. O Cheta Egel foi esse. Eles entenderam que o Egel é uma coisa importante para eles. Assim explica o Rambam, o Beis Halevi, explica assim. Não é para entenderem. Hashem mandou fazer o Egel, não mandou. Então pronto. Então não. Não, mas a gente entendeu, não é para entender. Quanto menos entende, melhor, Abotai. Hashem mandou isso que Hashem se vai. Assim o Beis Halevi explica lá, Barichut. Mas eu sempre falava uma outra resposta, Abotai, do Rav Pam. Eu gosto muito dessa resposta. O Beis Halevi também é muito especial, mas esse Rav Pam é muito, muito negueia para a gente. O Rav Pam, ele fala que ele nem entende a pergunta. Ele fala assim, quanto que a gente tem mitzvot na Torá, que tem que fazer, a gente reza, a gente estuda, as nossas mitzvot são 100%? São de, como tem que ser? A nossa reza é como tem que ser? A nossa estuda é como tem que ser? Não é como tem que ser. É mais ou menos, mais ou menos. E isso, quando chega alguém e faz direitinho como Hashem mandou, isso é uma gadlut. Nós temos que aprender. A Torá está falando que Bezalel fez vídeo como Hashem mandou. Kashet Tziva Hashem et Moshe. Vídeo como Hashem mandou. Não foi mais ou menos. Mais ou menos, tá bom. Não. Kashet Tziva Hashem et Moshe. A Torá madguish o tempo todo. Kashet Tziva Hashem et Moshe. Porque a Torá é uma gadluta isso. Olha só. Bezalel fez as coisas direitinho como Hashem mandou. E para a gente que se ele suma um mussar asker. Você lembra que eu falei para vocês em Pashat Zachor? Isso é uma comparação boa, eu acho. Shaul HaMelech, Hashem mandou Shaul HaMelech acabar com Amalek. Tá bom? Shalamelech matou todos os homens de Amalek, todas as mulheres, todo mundo matou de Amalek. Quem que ele deixou? Deixou o rei, Melech Agog, e deixou os carneiros, a Korbanot, mas o resto ele matou todo mundo. Então, a gente iria falar, Abotai, ele fez 95% da mitzvah, ele fez. Chegou Shmuel HaNavi para Shalamelech e falou, Lo Asita, não fez. Asita Rabbi Ne Hashem, não, você não fez o que Hashem mandou. Como assim não fez? Como assim não fez? Ele fez, ele não fez por completo, não fez 100%. E lá a gente aprendeu uma vez, quem se lembra, que fazer não completo é não fazer. É não fazer, é não fazer. Fazer mais ou menos a coisa, isso não é fazer. Hashem quer que faz direito a coisa. Aqui falou Rav Pam, a Torá tá madguish isso, porque é uma coisa incrível mesmo. A gente faz mais ou menos. Bezalel, ele fez vídeo Kashetziva Hashem et Moshiach. Mas ela fala sobre Efshar Letzamtzem e Efshar Letzamtzem. O Briskerov, vídeo como Hashem mandou fazer. Isso é uma gadlut. Então, eu acho necessário laxor todas essas parxiot e falar para cada coisa Kashetziva Hashem et Moshiach, para falar, olha só, olha só. Encontramos uma pessoa que ela fez vídeo como Hashem quer. Moussa Askel para a gente, Rabotai, isso. O Rav Destre falou uma vez, o Rav Destre, tem no Mikhtav Eliyahu uma das cartas dele, que a gente faz mitzvot aqui nesse mundo, e vamos chegar lá em cima, e não vai estar escrito a mitzvah. Mas como assim? Eu rezei, eu estudei, mas você não rezou, você não estudou. Isso não é reza, isso não é estudo. Vamos ficar bem decepcionados. Então ele fala lá, a gente já reza, já estuda, então vamos fazer direito a coisa, fazer assim como tem que fazer mesmo, a reza quanto dá, claro, né? Tentar se esforçar, o estudo também, não conversar no meio do estudo, um seder é seder, direitinho, para poder chegar mesmo e falar, não, Kashet Siva Hashem, Hashem mandou, eu fiz direitinho como tem que ser feito. Tá bom, Chazak Baruch.